Aproveito esta oportunidade para lembrar os senhores deputados que está a decorrer a eleição do secretário da mesa até ao meio-dia e por isso podiam aproveitar também para ir desopilando enquanto vão votar e, portanto, o senhor deputado Filipe Sousa vai agora fazer a sua intervenção. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O JPP felicita o agendamento deste debate. A Assembleia deve ter a capacidade para não mover apenas na espuma dos dias, mas de antecipar problemas que, ainda que menos visíveis, são sérios e merecem planeamento e prevenção. É esse o caminho para deixar de andar sempre a remediar. A adição aos jogos e apostas é uma realidade inegável. O JPP partilha da preocupação que está subjacente às iniciativas em discussão. Estamos desde já disponíveis para acompanhar medidas como o reforço de mecanismos de autoexclusão, a inclusão de advertências claras, a criação de um programa nacional para os comportamentos aditivos sem substância e também o reforço da literacia e da consciencialização da população para os riscos, para os reais riscos do jogo. Quanto a outras propostas, consideramos e considero fundamental abrir-lhes à sociedade civil, à academia e aos especialistas para que decisões dessa natureza tenham respaldo científico e social. Só assim serão compreendidas e aceitas pelos cidadãos, só assim se evitarão incongruências e só assim se alcançarão medidas verdadeiramente justas e equilibradas. E, por fim, não escondemos dúvidas sérias sobre iniciativas que, embora bem intencionadas, podem colidir com direitos, liberdades e garantias constitucionalmente protegidas. É o bem maior, mas não se pode legislar de forma apressada ou sem a devida robustez jurídica. O JPP estará sempre ao lado da prevenção, da proteção e do equilíbrio, mas para que as soluções sejam eficazes, justas e respeitadas por todos nós nesta casa e pela sociedade. Disse. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Oliveira, do PSD, para uma intervenção, 15 minutos e 57 segundos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo uma vez mais por sublinhar a importância de debatermos hoje matérias tão sensíveis e que a todos nos preocupa. Assunto que parece invisível, ou invisível, ou muitas vezes não o queremos ver. Porque na realidade o problema está mesmo à nossa frente, através de um clique no computador, ao alcance dos nossos telemóveis, ao virar da esquina em muitos sítios por onde passamos, no desporto ou até mesmo em anúncios vibrantes que assistimos na televisão. Tema que merece toda a nossa atenção. Um dilema que é intergeracional, que isola pessoas e estraga muitas vidas. Uma verdadeira pandemia nos dias de hoje. Falamos de comportamentos aditivos sem substâncias psicoativas. Desde o jogo às dependências digitais ou mesmo pelo consumo compulsivo de bens materiais. São realidades que, infelizmente, têm crescido de forma desmedida, descontrolada e que impactam de forma grave na vida de muitos cidadãos. Portugal é reconhecido para além fronteiras pelas estratégias adotadas, assim como pelas políticas de prevenção e intervenção em matérias de drogas e de toxicodependências. Mas sabemos que as novas versões de adição exigem respostas inovadoras, eficazes e rápidas. São vários os projetos apresentados e reconhecemos as preocupações expostas. Contudo, suscitam-nos várias questões. Começo pelo projeto de lei que cria um Programa Nacional para os Comportamentos Aditivos sem Substância. O Governo, apresenta no seu programa o compromisso de incluir avisos obrigatórios sobre o potencial aditivo nos jogos de azar. Quer fomentar, junto da Direção-Geral de Saúde, a criação de um programa nacional de combate aos comportamentos aditivos associados ao jogo e quer integrar os comportamentos aditivos sem substâncias no Plano Nacional para a Redução de Comportamentos Aditivos e Dependências 2030. Ou seja, a proposta do LIVRE torna-se redundante, porque procura legislar sobre algo que já está previsto, aprovado e em implementação. O que precisamos neste momento não é multiplicar diplomas, mas sim garantir a execução das medidas e o reforço dos recursos para que os programas cheguem, de facto, às pessoas. O LIVRE apresenta também uma proposta que pretende proibir a venda da lotaria nos estabelecimentos de saúde. No meio de tanta informação e de formas de acesso ao jogo, este diploma vai resolver o quê? Vai impedir o vício? Infelizmente não vai, senhores deputados. Neste sentido, questiono também. Vamos estar a adotar medidas de controlo de adições através de uma lei, estancando as soluções? Quem lida com a problemática das dependências sabe que, infelizmente, as medidas a adotar para a diminuição da incidência do vício estão em constante adaptações e não é por se criar mais legislação que se resolvem estes problemas. Mas voltando ao que se vai fazendo em Portugal, o próprio ICAD já iniciou a criação de um programa específico para o jogo patológico, a implementar em comunidades terapêuticas, com equipas multidisciplinares preparadas e normas claras de funcionamento. Este sim é um passo concreto que dá respostas a um problema real e emergente. Apostar cada vez mais na saúde mental é um desígnio. O acesso ao apoio psicológico de uma forma universal é fundamental. Cuidar da saúde mental não é um capricho, é fortalecer o bem-estar de todos. E o nosso governo tem reforçado na sua ação esta importância. Mais do que novas leis, importa assegurar a articulação entre a saúde, entre a educação, a justiça e a proteção social. Sim, concordamos plenamente com mais informação e que esta informação esteja nos sítios mais críticos. Ao reforçar as medidas de informação e existir muito mais esclarecimento no perigo de dependência, é apostar na prevenção. Ao reforçar as medidas de informação e muito esclarecimento do perigo de dependências, como já referi, é apostar na prevenção, porque devemos reforçar a literacia digital, envolver as famílias em ações de esclarecimento e sensibilização, ajudar na capacitação das escolas e das comunidades. O Governo aponta precisamente neste sentido, promover comportamentos responsáveis, investir em campanhas de sensibilização, reforçar a investigação e desenvolver modelos de intervenção integrada. Senhoras e senhores deputados, não se trata de negar a relevância do tema. Trata-se de evitar duplicações e de reconhecer que já temos um caminho traçado. Um caminho que se consolida com o trabalho do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, que dá continuidade às orientações internacionais. E nestas estratégias, o nosso Governo assume de uma forma concreta uma prioridade. É este o rumo que devemos fortalecer e seguir. Em vez de criar novos programas por decreto, devemos assegurar que os planos já existentes são executados, avaliados e melhorados. O combate ao flagelo das dependências é muito complexo, com inúmeros desafios, mas o foco só pode ser um: estar ao lado de quem mais precisa, de quem é mais vulnerável e reforçar o apoio e os meios a todos os profissionais que fazem disto mais do que um trabalho, uma missão. E esse é, sem dúvida, o caminho, disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Dois pedidos de esclarecimento em conjunto que responde a ambos. Conjunto. Sr. Deputado Paulo Moacho, de LIVRE, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Ana Oliveira, agradeço a sua intervenção, agradeço o reconhecimento, que parece que tem sido mais ou menos unânime, exceto algumas excentricidades, de que este é um problema, e este é um problema que devemos tratá-lo, trabalhá-lo e reforçar. Como a Sra. Deputada também referiu, está inclusivamente no programa de governo essa matéria de criação deste programa para o combate às adições sem substâncias e para a publicidade, para a polícia, para a advertência aos riscos de adição no jogo online. Aliás, uma proposta que chegou ao programa de governo através também do programa do Livre. Nós não desconhecemos aquilo que tem sido feito nessa matéria, mas já várias vezes temos alertado, por um lado, para a falta de meios do ICAD e temos apresentado iniciativas nesse sentido, como também, aliás, apresentámos também um projeto de resolução que não está aqui a debate por causa da limitação do número de iniciativas, para o reforço das comunidades terapêuticas. Relativamente à questão das raspadinhas, já vem no seguimento de outras iniciativas que já foram aqui apresentadas. Em 2023, este Parlamento aprovou a proibição da venda de raspadinhas nas lojas do CTT, aliás, contou com o voto a favor do PSD, porque é uma matéria importante, porque é um local em que as pessoas estão muitas vezes à espera, estão muitas vezes, muitos idosos que vão receber as suas reformas, era um local sensível, tal como são os estabelecimentos de saúde. Pode ser uma gota no oceano, mas é também um sinal positivo, e é sobre isso também que lhe queria fazer uma pergunta, se o PSD, que há pouco nos perguntou se teríamos disponíveis para descer iniciativas à Comissão, temos essa disponibilidade em algumas delas, mas também gostaríamos de saber se o PSD também tem a disponibilidade para aprovar na generalidade a questão da advertência ao conteúdo de adição e da autoexclusão, para nós podermos continuar a trabalhar sobre esta matéria na Comissão, porque é preciso dar esse sinal ao país de que é importante trabalharmos sobre esta matéria e regularmos o jogo online. Obrigado.
Sr. Deputado Armando Morisco, do PS, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputadas, Sra. Deputada Ana Oliveira. A concessão das zonas de jogo do Algarve, Espinho e Póvoa de Varzim termina a 31 de dezembro do ano corrente. O processo concursal está a decorrer, está na ordem do dia, com algumas preocupações pendentes. Em 24 de julho, o Governo abriu o concurso para essas zonas de concessões, mas, no entanto, começam a existir algumas dúvidas no cumprimento do prazo, considerando os prazos curtos para o concurso. Naturalmente, cumpro-me questionar o grupo parlamentar do PSD, enquanto suporte a este Governo, o seguinte: quais ou quais as razões para que o Governo tivesse demorado tanto tempo a lançar este concurso? O que é que não o fez antes? Uma segunda questão: os concursos estarão completamente concluídos antes do término do prazo das concessões? Qual é o ponto da situação à data de hoje? E uma pergunta final, e que se justifica: estará o Governo em completas condições de garantir que a prorrogação, não haverá necessidade à prorrogação dos atuais prazos da concessão? Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Oliveira, para responder ao conjunto das duas, três, faz favor, minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas que me foram dirigidas, mas, de facto, o PSD, o caminho que o PSD tem levado, é claro, portanto, e sobre estas medidas e na área, essencialmente, da saúde e toda a integração dos cuidados que se deve ter sobre estas matérias, envolvendo não só a saúde, mas também a educação e a comunidade, temos que continuar a reforçar esta informação, a capacitação perante todos os profissionais envolvidos nestas matérias, reforçar as equipas terapêuticas, como referi, reforçar as medidas para que todos estes técnicos possam ter todas as ferramentas para atuar da melhor forma. E volto a referir o reforço ao acesso do apoio psicológico.